Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
E já estamos com o deputado estadual do PSB, Aloysio Lessa, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo em nosso programa.
Bom dia, Jota Batista, bom dia aos ouvintes do programa Folha Política, bom dia a Carlos Brito, a Denis. É um prazer falar com você depois de algum tempo.
É verdade.
Falamos no ano passado.
Verdade.
E já desejando a você um feliz 2021, Jota.
Para todos nós, deputado. Saúde e vacina é o que a gente espera para esse início de ano, para que a nossa vida do cidadão, de maneira geral, possa voltar à normalidade ou ao novo normal, né?
Até a palavra de ordem.
É a palavra de ordem, é verdade.
É a palavra de ordem.
Uhum. Até aproveitando, deputado, antes de adentrar, não é, com relação aos assuntos da própria Assembleia, tivemos esta semana o deputado Tony Gel participando com a gente, e ele tinha até acabado de ter aquela reunião, né, online com vocês, deputados, falando sobre a prorrogação, né, justamente do período de calamidade pública aqui no estado de Pernambuco. E aí eu gostaria de adentrar justamente nesse aspecto daqui a pouquinho. Mas hoje cedo, o assunto inicial, hoje cedo, na abertura aqui do nosso programa, os destaques aí do Portal da Folha foi o governo federal, através do Ministério, dizendo que aqui no estado de Pernambuco não tinha agulhas, né, suficiente para dar início à vacinação, colocando até o estado de Pernambuco junto com outros 5, 6 estados, o Ministério dizendo isso. O governo de Pernambuco desmentiu, disse que tem sim, que o Ministério não entrou em contato, pegou números desatualizados aí, de anos anteriores. Essa questão ideológica, essa questão aí política, mesmo num momento como esse que nós estamos vivenciando, o governo federal aproveita justamente para fazer esta questão de política em cima de um tema tão importante como é a vacina, deputado?
Olha, Jota, o que mais tem ocorrido do governo federal desde que esse psicopata assumiu a presidência é exatamente esse festival de fake news, né, de piadas, de deboches, de achincalhe, começando pelo presidente, pelos seus 4 filhos, que formam aquele gabinete do ódio, e pelo seu conjunto de ministros. Ministro da Educação, passaram acho que 4 ou 5, de Saúde, né, botaram médicos que deram conta do recado, e foram demitidos exatamente porque esses médicos respeitavam a ciência e respeitavam o que a saúde do mundo recomendava. Então, o presidente, ele tem essa expertise em descartar quem tem competência e valorizar, né, um bando de gente, né, que bate cabeça um com o outro e que não sabe absolutamente nada sobre todos os assuntos. Aí você acaba de citar de que o Ministério, que não tem resposta se vai comprar vacina, a qual laboratório vai comprar vacina, a quantidade de vacinas e um plano de vacinação, né? E a vacina, ela tem que vir acompanhada dos insumos que são necessários para a vacinação.
Verdade.
São as seringas, as agulhas, algodão, álcool. Enquanto o governo federal não faz nada, não informa nada, os governadores, os prefeitos estão buscando fazer suas partes. A imprensa registrou as imagens lá da central da Secretaria Estadual de Saúde, embalando, colocando em caminhões as vacinas que o governo do estado, que o governador Paulo Câmara, né, tomou as providências. São 12 regionais de saúde aqui em Pernambuco e os caminhões saíram com essas seringas para as 12 regiões para deixar nos estoques lá, para que as prefeituras dessas 12 regiões possam ter uma quantidade de seringas para esse início de vacinação. Naturalmente, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Minas, nem Pernambuco tem a totalização das seringas que serão necessárias para vacinar. Pernambuco tem 9 milhões e 500 mil habitantes.
Uhum.
Se nós formos fazer uma conta de padaria, 9 milhões com duas vacinas, né, a primeira e a segunda dose, dariam 18
milhões,
milhões de vacinação.
De doses.
De aplicações.
Uhum.
Então vai precisar de 12 milhões, né, de vacinas, de seringas, de álcool, de agulha, de algodão, para suprir o que cabe aqui em Pernambuco.
Uhum.
Então, notícias infundadas, notícias de fake news que vêm de Brasília, o governador, o secretário Delongo tem respondido com verdades e mostrando imagem, mostrando fatos, argumentos, e tem um comando que se reúne diariamente, que é o Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19. Governador comandando, a vice-governadora, todos os secretários das áreas que estão dialogando com isso, a MUP, que congrega os 184 municípios, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, a imprensa acompanha isso. Então, para a gente, isso é mais do que suficiente a gente ter o envolvimento de tantas instituições, tantas pessoas, a imprensa, né? Enquanto que em Brasília a gente só vê respostas de deboche, de piadas. Vai ser no dia D, na hora H, e esse dia D, na hora H, ninguém sabe, né? Quem tem que tomar conta disso, não toma conta, quer terceirizar o problema criado pelo presidente da República.
Uhum.
Né? Enquanto essa terceirização, ela é irresponsável, o governador, com todas as dificuldades, com as crises que os governos estaduais estão enfrentando, tem feito a parte que cabe aqui a quem está governando Pernambuco há 6 anos. E eu tiro o chapéu para o governador Paulo Câmara, que foi a pessoa certa na hora certa, numa crise que não tem tamanho. Né? Tem gente que acha que isso é uma gripezinha, que o Brasil não está em crise. O presidente da República, Jota, na minha opinião, ele só disse uma verdade nesses 2 anos e alguns meses, que o Brasil está quebrado. Foi a única verdade que ele falou. Enquanto isso, a gente tem que fazer esse debate na Assembleia Legislativa. Essa autoconvocação é uma maneira que os deputados encontraram de contribuir,
uhum,
nessa crise e no enfrentamento à Covid-19.
Até aproveitando, viu, deputado Aloysio Lessa, já estamos com o Carlos Brito, colunista de política da Folha de Pernambuco, participando com a gente ao vivo lá de Petrolina. Antes também de acioná-lo, deixa eu trazer uma notícia que acaba de ser postada aqui no portal Folha de Pernambuco, que é a decolagem do avião do Recife para a Índia, que buscará doses de vacina contra a Covid-19, é adiada. A decolagem do Airbus A330... do Recife para Mumbai, na Índia, para buscar 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca Oxford, foi adiada para esta sexta-feira, portanto, amanhã, dia 15. A companhia aérea acrescenta que o avião, o maior de sua frota, sairá do aeroporto de Campinas, em São Paulo, nesta quinta, e chegará ao Recife à noite, de onde seguirá para a Índia amanhã. O horário será mantido, ou seja, 23 horas. Então, não será mais hoje, e sim amanhã, segundo a Azul, a empresa, né? Por questões logísticas internacionais. Carlos Brito, muito bom dia para você, Carlos.
Bom dia, Jota. Prazer falar com você mais uma vez aqui na Folha. E ao deputado Aloysio, meu abraço também.
Carlos Brito, feliz 2021 para você. É um prazer estar falando para você e participando desse debate com a sua presença.
Deputado, a gente vive um momento muito difícil do pandemia, onde os ânimos estão exaltados, o clima é quente, a temperatura sobe, mas o senhor não acha que tem muita politização em cima desse tema tão caro ao povo mundial?
Olha, Brito, a politização ela está no dia a dia de tudo, né? Em todas as decisões que são importantes ser tomadas, aí em Petrolina, pela Prefeitura, na Câmara de Vereadores, pelo juiz da comarca, né, tudo envolve, de certa forma, uma política pública. Aí a gente fica perguntando que politização se referem essas pessoas, essa preocupação. Quando a gente olha para Brasília, num momento tão complicado, mais de 206 mil brasileiros perderam suas vidas, são 206 mil famílias que sofreram desde o início da pandemia até agora, são mais de 8 milhões e meio brasileiros que foram contaminados, né? E o presidente, aqui ou acolá, ele diz que é uma gripezinha, um resfriadinho, está ansioso, está estressado, vai ser no dia D, na hora H. Então, para a gente enfrentar esses arrobos do presidente e sua equipe, qual seria o argumento que as pessoas que não aceitam esse deboche, esse achincalho, têm que fazer? A gente precisa, de fato, de fazer escolhas sérias, né? Tomar decisões sérias. Então, se tomar decisão séria, fazer um argumento sério, se trata de politização porque há discordâncias, aí a gente fica, né, sem entender a que se refere a politização. Mas se for fazer partidarização, aí a gente já fica com uma certa preocupação, né? Isso não é uma decisão partidarizada. É uma decisão de gestão pública, é uma decisão de quem quer governar com respeito às pessoas. São mais de 200 milhões de brasileiros, a nossa população. E aí a gente inicia um ano, né, com a segunda onda, com tanta gente querendo dar as mãos, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal, e o governo federal acha que o problema do Brasil é o Supremo, é o Congresso Nacional, e não é a equipe que o presidente escolheu para governar o país.
Deputado,
ele, quando fez campanha, disse que não entendia de economia. Ele agora só faz penalizar. Morreu não sei quantas. E daí? O que é que eu posso fazer? Eu não sou coveiro. Então, a gente fica escutando, a gente fica testemunhando tanta falta de bom senso desse governo federal que a gente só pode enfrentar isso, não é, politizando, questionando, fazendo com que essas instituições sérias elas possam ser respeitadas. Então, vamos cuidar, né, do que está na ordem do dia. É a vacinação, que além de isolamento, além dos cuidados de usar máscara, de usar o álcool gel, de lavar as mãos com água e sabão, a gente só pode, né, se livrar desse coronavírus com a vacina. A maioria dos países que têm responsabilidade e que respeitam a ciência já iniciaram sua vacinação.
Deputado,
aqui no Brasil, o Instituto Butantan em São Paulo e a Fundação Oswaldo Cruz estão cuidando de colocar a vacina em parceria com laboratórios internacionais. E a gente, no caso, o governo de Pernambuco, as prefeituras, né, estão buscando ver qual é a porta que vai se abrir para a gente ter uma vacina. Enquanto isso, a Assembleia Legislativa está se reunindo essa semana, autoconvocação, não tem recesso, e nós vamos fazer o que cabe nesse debate legislativo.
Uhum. Carlos Brito, você chamou o deputado, fica à vontade.
Chamei, Jota, pedindo desculpa aí por emendar a pergunta, mas, deputado, eu estava falando da politização. Eu vou dar um dado de Petrolina, por exemplo, onde o governo municipal não é aliado do governo do estado. Aqui, o governo do estado instalou um hospital de campanha. E depois, o governo do estado tirou o hospital de campanha. Inclusive, se teve comunicado prévio, foi um acordo entre prefeitura e estado. Mas o fato é que o governo do estado de Pernambuco desativou o hospital de campanha de Petrolina, onde o senhor sabe que aqui na região nós recebemos mais de 50 municípios através de uma rede de saúde. Esse hospital de campanha foi simplesmente desmobilizado aqui na maior cidade do sertão. E o que se diz por aqui, no meio político, é de que é porque o governo de Petrolina não é aliado ao governo de Pernambuco. Então, é sobre esse tipo de politização. O senhor acha que esse desarme foi por um motivo de politização ou houve um estudo com relação a isso? E se houve esse estudo, não foi algo preliminar, já que o senhor mesmo admite uma segunda onda, deputado?
Olha, veja só, sobre desativar hospitais de campanha, isso ocorreu em diversos municípios, Brito. Quando a primeira onda ela começou a arrefecer, a reduzir a quantidade de pessoas internadas em UTIs, em semi-UTIs, essas UTIs elas foram sendo desativadas. Porque, quem não sabe, o custo diário de uma UTI é de R$ 1.500. Então, se você não tem a necessidade de manter uma UTI aberta, porque a quantidade de pacientes foi reduzindo, então coube a cada município, a cada regional de saúde, tomar suas decisões. A partir da chegada da segunda onda... Como?
Não era UTI, era atendimento intermediário. Sim, não era nenhuma UTI.
Hospital de campanha é para atendimento de emergência, né? Então, o que ocorreu? Ocorreu é que foram desativando esses serviços, né, porque a demanda já não necessitava. A partir da chegada da segunda onda, estão sendo retomadas hospitais de campanha. Eu tiro o exemplo aqui do Recife, onde o prefeito que acaba de assumir, já fez anúncios da reativação de leitos, no Hospital do Idoso, que foi inaugurado no final do ano. Lá em Garanhuns, lá em Caruaru, em vários municípios, estão sendo retomados a reativação desses leitos. Então, cabe esse decreto de emergência que a Assembleia Legislativa está aprovando, é para que os prefeitos novos e os que foram reeleitos possam, com a emergência, com o estado de calamidade, tomar as providências mais urgentes. Então, isso é o que cabe nesse momento, a gente preparar a tropa de choque e esperar a chegada da vacina.
Deputado Aloysio Lessa, nesse retorno de trabalho na Assembleia, por conta dessa convocação, o senhor propôs também que seus colegas destinassem emendas para a compra de seringas para combater a Covid-19. Como isso foi recebido pelos demais deputados, hein?
Olha, foi recebido com muita simpatia. Acho que os deputados estão determinados não só a prorrogar o estado de calamidade pública, mas também da própria Assembleia participar no momento de pandemia, de chegada da vacina, ninguém sabe quando, de colocar emendas nessa direção, como ocorreu no ano passado. Quando começou a pandemia, o próprio governo do estado permitiu que fizéssemos remanejamentos de emendas de várias áreas para a área de saúde, para enfrentamento da Covid e para abertura de hospitais de campanha. E nós conseguimos remanejar quase 70 milhões. Agora, com o início dos trabalhos, eu levantei essa sugestão de cada parlamentar disponibilizar um percentual de suas emendas. Na última semana do mês de janeiro, nós vamos ter o primeiro ciclo de remanejamento de emendas. Então, a gente já pode fazer esse remanejamento. Então, uma sugestão que eu dei foi até 10%. O que significa 10% do total de emendas, né, prevista para o ano de 2021? A Assembleia Legislativa aprovou um orçamento de emendas no total de 110 milhões de reais. Quando você junta os 49 deputados vezes a quantidade de emenda que cada um dispõe. Se você pega 10%, dá algo em torno de 11 milhões. Né? Para o início, né, do primeiro ciclo de remanejamento, seria a ajuda que a Assembleia estaria permitindo que a Secretaria de Estado de Saúde adquira mais insumos, os insumos para a vacina, é seringa, agulha, algodão, álcool, enfim. É, e se caso precise, nos próximos ciclos de remanejamento, a gente faz uma reavaliação. Então, nós apresentamos essa ideia, pedimos ao presidente da casa que fizesse um corpo a corpo para sensibilizar todos os deputados e que a gente possa, na semana do remanejamento, apresentar o resultado dessa sugestão.
Entendi. Deputado, hoje na Folha de Pernambuco tem uma matéria sobre espaço do PT no governo Paulo Câmara, né? E a sinalização, até na coluna do Edmar Lira, de que o PT pode lançar Humberto Costa aí para o governo em 2022. O senhor tem que opinião com relação à permanência do PT dentro do governo Paulo Câmara? Deve continuar? Deve, de fato, deixar o governo? Que análise o senhor faz sobre esse assunto?
Olha, Jota, eu torço para que o PT de Pernambuco ele encontre a paz interna do partido. O partido ele é composto por várias tendências políticas. Tem tendências ligadas ao senador Humberto Costa, tem tendências ligadas à deputada Tereza Leitão, tendência ligada a vereador tal, a deputada federal Marília, que ela não é PT de raiz, ela entrou no PT, né, por acaso. E essa paz interna, ela precisa ser construída para que o partido fale uma única linguagem, para poder construir alianças, para poder construir parcerias, né? E é isso que o PSB torce, para que o partido, o PT no caso, se reencontre, tenha uma única opinião. O senador Humberto Costa, ele é majoritário, o comando do diretório estadual é vinculado a ele, o comando do diretório municipal do Recife é vinculado a ele. Mas nessa eleição do ano passado, o PT resolveu lançar uma candidatura, inclusive contra a vontade dessas forças majoritárias que estão aliadas ao governo Paulo Câmara e estavam aliadas, né, no governo Geraldo. Então a gente não pode resolver um problema do PT se ele é interno. Ele resolvendo o problema interno, eu acho que é isso que todo mundo está esperando que ocorra.
Carlos Brito? Carlos?
Deputado, o senhor tem convicção de que as próximas eleições poderão ter um acirramento diferente se o PT sair da base, tem um grupo de Jaboatão, o grupo de Petrolina? Como é que o senhor espera esse próximo embate?
Olha, a eleição presidencial é uma eleição diferente de eleições municipais e estaduais, por conta dessas alianças locais. Se a gente não enxerga, né, nomes a nível de disputa presidencial, hoje, tirando o nome de Lula, a gente não vê no PT um nome competitivo para disputa presidencial. Então, o PSB não vejo também, né, candidatura própria a presidente da República. Mas aqui em Pernambuco, a gente tem tido uma aprovação da população desde que Eduardo Campos foi eleito em 2006, reeleito em 2010, ter feito as escolhas para Geraldo Júlio, Prefeitura do Recife, escolheu Paulo Câmara para governador. Paulo foi eleito, Geraldo foi reeleito, Paulo Câmara reeleito em 2018, e Geraldo elegendo o sucessor aqui, né, o deputado federal João Campos. Então o PSB está consolidado em Pernambuco, o PSB tem alianças, né, com partidos de esquerda aqui, partidos de centro, é, porque isso faz parte da escola que foi construída por Dr. Miguel Arraes de Alencar, de buscar, através de alianças, fazer uma gestão que possa melhorar a vida dos pernambucanos, e ele foi um grande professor nisso. Eduardo Campos seguiu a escola do Dr. Arraes, e a gente, né, criando essas grandes lideranças, né, representadas por Paulo Câmara, Geraldo Júlio, João Campos, a gente tem um horizonte pela frente para trabalhar.
Muito bem. É, de minha parte, ok. Mais alguma pergunta, Carlos Brito?
Como última pergunta para o deputado, saber se esse projeto ainda vale ou se já é um projeto que o tempo já desgastou um pouco.
Ô Brito, a sua ligação cortou, houve uma falha, não entendi.
Pode repetir a pergunta, Carlos Brito.
Senhor deputado, que o projeto do PSD ainda tem mais musculatura, tem mais tempo, ou é um projeto que já começa a pedir uma outra evidência, uma outra proposta para Pernambuco?
Olha, disseram isso na eleição de Paulo Câmara em 14. Repetiram esse discurso na reeleição de Geraldo no Recife. Voltaram a repetir o discurso na reeleição de Paulo e, recentemente, na sucessão de Geraldo, de que era fadiga de material, o PSB não tinha mais o que dar em Pernambuco nem no Recife. Só que o eleitor, ele é maduro, ele comparou e fez a escolha, e a escolha foi pelo PSB. Não quero dizer, né, isso usando soberba ou dizendo que não deve existir renovação. É, pode existir. Agora, o povo tem maturidade, né, e percebe dentro de cada candidatura quem está preparado para governar o estado ou o município. Então, tem tempo. É, temos serviços prestados, muitos serviços prestados, e é isso que é colocado na hora da votação. Né, de não trocar o certo pelo duvidoso, não trocar o que está dando bem por uma interrogação. E isso ocorreu na prática com a reeleição dos companheiros do PSB.
Ok, deputado Aloysio Lessa, muito obrigado pela sua participação, atenção aqui com a Rádio Folha. Mais uma vez, feliz 2021 para o senhor, para todos os seus familiares, enfim, e até um próximo encontro, hein?
Jota, grato mais uma vez, né, primeira entrevista nossa do ano no Folha Política, e continuo à disposição para quando a gente puder trocar ideias, né, sobre temas diversos, sobre pandemia, sobre economia, sobre a geração de emprego e renda, estarei com muito prazer à disposição da Rádio Folha.
Nós é que agradecemos. Um abraço, até o próximo encontro.
Um abraço, bom dia a todos.
Este foi o deputado Aloysio Lessa, do PSB, o nosso convidado. E perdemos, né? O Carlos Brito no finalzinho? Ok. Estaremos com o Carlos Brito na próxima terça-feira, retornando aqui ao nosso programa. Amanhã, o Edmar Lira com a gente, participando também aqui do Folha Política. Folha Política que fica por aqui, hein? Amanhã de volta, no mesmo horário, ou seja, depois das 11 da manhã.
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.